A Sinfonia da Alvorada foi composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, a pedido do presidente Juscelino Kubitschek, especialmente para a inauguração de Brasília, em abril de 1960. Mas a Sinfonia de Quatro Atos não ficou pronta a tempo. Foi gravada em novembro de 1960 e lançada no ano seguinte. E foi exatamente em 1961 que a nova capital viveu a sua primeira grave crise política, que teve como estopim a renúncia de Jânio Quadros em 25 de agosto. A indefinição sobre quem seria o sucessor de Jânio durou 13 longos dias. Nesse período, quem esteve à frente do governo foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que tomou posse quando o vice-presidente da República, João Goulart, estava em viagem oficial à China. Para acalmar os militares, que não queriam Jango na presidência, foi aprovada rapidamente uma emenda constitucional para instituir o parlamentarismo. O presidente seria apenas o chefe de Estado, cabendo ao primeiro-ministro, a ser escolhido pelo Congresso, a função de tocar o governo. Resolvido o impasse, Jango tomou posse no feriado de 7 de setembro e tentou acalmar os ânimos, ainda exaltados.
Sabem os partidos políticos, sabem os parlamentares, sabem todos que, inclusive por temperamento, inclino-me mais a unir do que a dividir. Prefiro pacificar a acirrar ódios, prefiro harmonizar a estimular ressentimento.
A experiência parlamentarista não durou muito. Um plebiscito convocado pelo próprio João Goulart decidiu pela volta do presidencialismo em janeiro de 63, um ano e quatro meses depois do acordo para a posse de Jango. E no ano seguinte, 64, veio o golpe que deu início a 21 anos de regime militar. O historiador Antônio Barbosa não tem dúvida de que a renúncia de Jânio Quadros foi um fator decisivo para a queda do regime democrático.
Esse 25 de agosto de 1961 significou o primeiro grande passo para o fim, para o colapso iniciado em 1946. Ou seja, 25 de agosto abre as comportas para um processo extremamente turbulento, extremamente revolto, que deságua no 1º de abril de 64. Foi literalmente uma tentativa de golpe que não deu certo.
Para o cientista político Otaciano Nogueira, os anos de ditadura Getúlio Vargas, que terminaram em 1945, cobraram o seu preço.
Esse sentimento de insegurança, de falta de apego, de falta de fidelidade à democracia, ainda estava muito latente na população brasileira. Senão nós não teríamos caído no regime militar. Mas mostra que o processo político brasileiro não se recuperou depois dos 15 anos. Pelo contrário, sofreu uma deterioração.
Otaciano vê no episódio da renúncia de Jânio uma lição para o brasileiro. É preciso votar de forma consciente.
O Jânio chegou lá como? Chegou pelo voto popular. Os que votaram nele acreditavam que ele ia fazer uma revolução pacífica no Brasil, etc, etc. Mas se mostrou exatamente o contrário de tudo isso, né? Um homem estável, que largou o país em crise. Como é que nós elegemos um cidadão com tantos problemas, né, tantas dúvidas, e que não tinha demonstrado serenidade, tranquilidade, equilíbrio, etc., para ser presidente da República?
E o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, acredita que as consequências daqueles anos tumultuados ensinaram que é preciso valorizar as instituições democráticas.
Temos que valorizar o sistema institucional brasileiro. Graças a Deus, já estamos aí, desde que assumiu a democracia, e acho que nós temos que valorizar. A democracia existe e acho que ela está consolidada no Brasil.
Termina aqui a série Os 50 Anos da Renúncia de Jânio Quadros, uma produção da Rádio Senado. Reportagem Adriano Faria, com colaboração de Jefferson Dalmoro. Áudio Josevaldo Souza. Edição Esther Monteiro. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode ouvir os 5 capítulos da série na página www.senado.gov.br/rádio.